mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Foi, Suzy. Você parece que viu um passarinho verde.
Não é verdade, não, chefe. É amarelo. E também não é passarinho, é gente.
Bem, não vamos jogar charadas a esta hora da manhã. O que é que está acontecendo?
Ele voltou, chefe.
Ele
está lá fora, esperando para saber se o senhor pode recebê-lo.
Ele? Mas ele quem?
Puxa, chefe. Será que o senhor já se esqueceu dele? Do seu grande amigo e admirador?
Meu grande amigo e admirador?
Isso mesmo. Chefe.
Porra, nesse caso só pode ser uma pessoa, Minoru.
Minasei, konnichiwa.
Calma.
Konnichiwa. Eu humildemente agradeço o alto conceito de amizade que o ilustríssimo amigo tem por sua humilde pessoa.
Minoru, que satisfação, rapaz. Você desapareceu assim, sem mais nem menos. Eu liguei várias vezes para o seu apartamento aqui no Rio e também para a sua casa de Teresópolis e não tinha resposta.
Bom, isso porque Minoru não estava nem num lugar nem no outro.
Onde foi que você se meteu, seu japonês? E sem avisar a gente?
Não. Minoru pede desculpa por discordar da senhorita Suzy, né? Minoru avisou.
Avisou nada, Minoru. Avisou coisa nenhuma.
Então eu não disse que estava com vontade de tirar uma esfera?
Isso eu me lembro que você disse.
Isso. Dom arigatou. Obrigado muito por me fazer justiça, hein? Minoru não disse também que estava com muita saudade da sua terra natal?
É verdade.
E disso eu também me lembro, né?
Então, Minoru deu pulinho no Japão, né?
Epa, um pulinho? Ora, peraí, Minoru, nem que você fosse uma pulga gigante não conseguia alcançar o Japão num pulinho, seu japonês.
Isso é maneira de dizer, não? Aliás, maneira brasileira de dizer para diminuir as distâncias. Minoru deu pulinho no Japão, mas foi de jato, né?
Ah, então não foi um pulo, foi um voo.
Isso.
E como é que você chegou ao Japão? De quê?
Eu cheguei no Japão de jato, já não disse?
E como é que achou o Japão?
O
Japão estava no mesmo lugar, não? Não saiu nem para a direita nem para a esquerda. Está lá com todos os patinhos dentro.
Minoru é fogo, já vai começar com essas bobagens, esses deboches todos, não é? Bom, Minoru, sabe de uma coisa? Eu esqueço que fiquei satisfeita com sua volta e solto os bichos.
Ah, isso é importante muito.
O quê?
Isso de soltar bicho, não? As pessoas não devem prender seus sentimentos dentro do corpo, não.
É.
Se a senhorita prende bicho dentro da gíria do seu corpo, eles vão se revoltar e devoram a senhorita, não? Pode soltar à vontade, pode. Minoru já estava com saudade do Brasil, do ilustre amigo inspetor Rosando.
Obrigado.
E até dos bichos que a senhorita Azul solta, não?
Quer saber de uma coisa, Minoru? Vá pintear macaco.
Tá? Isso, o macaco é o primeiro bicho que a senhorita Azul solta hoje.
É bom palpite, bom palpite. Mas e então? Você deve ter muita coisa para contar depois da viagem que fez, né?
Não, eu tenho mesmo muita coisa, sabe? Mas falta uma.
O quê?
É, falta tempo, né? Minoru veio aqui correndo saber se o nosso amigo não está interessado no caso do corpo do que está no sabor da zona, né?
Como é? Peraí, Minoru, o que é que você está inventando aí, hein?
Minoru não é inventor, não. Minoru é observador. É parecido isso, mas muito diferente, né? Caso esse está em todos os jornais, né? Olha aqui o jornal, vê. Olha aqui.
Ih, é verdade. Olha só, um corpo ao sabor das ondas.
Eu ainda não tinha começado a ler os jornais. Entende aí, Suzy?
Ah, sim.
É, o telefone está tocando aí.
Ah, Departamento de Polícia Judiciária. Quem? Está, sim, senhor. Quem quer falar com ele? Ah, perfeitamente, excelência. Pois não, excelência. Um momentinho. Chefe. Um telefonema do manda-chuva. É para o senhor.
É o que será. Pronto? Bom dia, inspetor Marinho. É. como se lê jornais. Bem, assim, o caso do corpo... Sim, 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 acabamos de falar nele. Para eu tomar conta do caso imediatamente. Perfeitamente, senhor. Tomarei todas as providências imediatamente. Perfeitamente. Muito obrigado, hein? Igualmente. Cozin.
Ah, já sei, chefe. Estamos metidos no caso,
isso,
né?
Isso mesmo.
Não tinha certeza de que isso ia acontecer, não? Por isso ele teve pressa de chegar aqui mais cedo antes que os amigos saíssem, não?
E escute aqui, ô japonês. Por que é que você, que vive adivinhando as coisas, não adivinha aí o resultado da loteria esportiva e me conta?
Que jogo é louco, não? Se a gente adivinha, perde a graça, não?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Um Corpo ao Sabor das Ondas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Antes de mais nada, vamos coordenar as ideias. Lemos todos os jornais e já sabemos alguma coisa. Um pescador solitário deparou com um barco vagando ao sabor das ondas. Aproximou-se...
Isso mesmo. Então foi quem viu dentro do barco um corpo, né?
É, um corpo completamente de mulher, completamente... Bem, completamente.
Isso é, completamente nua, não?
Ah, japonês, mas que falta de respeito.
Não sei por que é falta de respeito. Todo mundo não nasce nu?
Não nasce, né? Mas é então, diferente.
Não, senhora, não tem diferença. Se a gente nasce nu, a gente pode concluir que nudez não é imoral. As grandes imoralidades são as pessoas que as pessoas fazem vestida mesmo, não? Rouba, mata, trapaceia, intriga, etc, etc, etc. Isso sim é que é muito feio, não?
Bem, depois de sua aula de filosofia de folhinha, né? Podemos continuar?
Isso, tenha bondade, não?
É, um corpo de mulher completamente despido dentro de um barco nas proximidades da Ilha dos Ferreiros, próximo ao Caju. Até agora, nada de identificações. O homem que encontrou o corpo alertou a polícia, que compareceu ao local, fez os exames de praxe e recolheu o cadáver ao necrotério para maiores estudos. Bom, vamos ver o corpo, é claro. Mas isso não é o mais importante. O elemento principal, no caso, é levantar a identidade da vítima. Precisamos fotografias do cadáver para distribuir aos jornais e às estações de TV. Feito isso, talvez consigamos levantar o véu de mistério que cerca essa morte.
Muito bem, chefe. Eu gosto de ouvir o senhor falar.
Por quê?
Crânio é crânio. E o resto é minoríssimo.
Como é que é isso, minoríssimo?
É isso mesmo. Igualzinho ao senhor. É, tem o dom de falar pouco e, em compensação, não dizer nada.
Oh,
coitadinha ela, não? É. E deixa eu ver o ponto em que nós vamos começar.
Bom, vamos ao necrotério, juntamente com um fotógrafo de nosso departamento. Lá, examinarei a ficha com o laudo. Vamos?
Opa, já estamos lá.
Aí temos o corpo.
É bonita muito, né?
É uma pena, né?
Segundo o laudo, uma pancada dada com um instrumento pesado no crânio fez com que a vítima caísse de bruços no barco, perdendo muito sangue. A morte não ocorreu imediatamente. O criminoso teve tempo para afastar-se, desaparecendo.
Mas tem uma coisa, para o criminoso desaparecer, era preciso que tivesse outro barco, não?
Não se sabe. Talvez tenha ido até a terra com o mesmo barco onde se encontrava sua vítima. Embora fosse um passo arriscado, alguém poderia vê-lo. Por outro lado, a hora provável do crime, 2 ou 3 da madrugada. Isso podia acontecer.
É, e uma dona bem bacana, hein?
E de trato. Reparem as unhas das mãos e dos pés.
É.
Esta mulher tinha vaidade e trato. Os cabelos também. Embora ressecados e com forte cheiro de água salgada, não para notar-se que foram tingidos e tratados recentemente. As pestanas postiças, um tanto descoladas, a maquiagem do rosto, sobrancelhas feitas. É. Não há dúvida. A morta era alguém de recursos. Estranho que a família não tenha dado por sua falta.
Ih, vai ser uma mão de obra a gente identificar a dona.
Talvez não suze. O fotógrafo já fez as fotos e levou-as ele mesmo para distribuir as estações de TV e jornais. Vamos aguardar os acontecimentos. Entretanto, eu gostaria de conversar com um homem que encontrou o corpo. Como é mesmo que ele se chama?
Ah, é João Grande. Ele é pescador da redondeza mesmo.
Pois vamos à procura desse tal João Grande. Em homenagem ao seu apelido, talvez nos faça grandes revelações.
Eu estava começando a pensar, não sabe? Saí de casa por volta das 5 da madrugada, como sempre faço. Desde que deixei de pescar de traineiro e trabalhar sozinho, eu tenho começado cedo para matar alguma coisa e levar logo para o mercado. Vida de pobre é apertada, né?
É. Você mora aqui mesmo, na Quinta do Caju?
É, naquele barraco que o senhor está vendo ali adiante. Eu mesmo fiz, sabe? Já estou aqui faz um tempão, sabe?
E sempre viveu só?
Não, senhor. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, eu era mancebado. Mas cidade grande, viu as cabeças das mulheres, né? Corina bateu asa com o mestre da traineira. Português de dinheiro, que se dane por lá. Eu também vivia só e estou muito bem assim, senhor.
É, segundo os jornais, você estava pescando próximo à Ilha dos Ferreiros quando viu o barco vagando sozinho.
É isso mesmo. Achei estranho e remei para perto, né? Foi quando vi aquela dona toda suja de sangue e pelada como veio o mundo.
E o que foi que você fez?
Bom, amarrei o barco na minha canoa e reboquei ela para terra. Depois chamei um guarda que avisou a polícia. Daí em diante foi um Deus nos acuda. Aí não tive mais sossego. Eu nem pude voltar ao mar, né? E já sabe quem é a dona?
Não, ainda não. Escute, João Grande, por acaso você não viu nenhum barco à vela, nenhuma lancha, nenhuma embarcação que lhe chamasse a atenção, rondando pelas imediações?
Bom, ontem de tarde tinha uma lancha, sim, senhor. É, mas eu não reparei muito, não. Às vezes aparece lancha por aqui, né? Gente que vem de Ramos, da Ilha do Governador, de Niterói, ou mesmo de mais longe. Gente de dinheiro que pode gastar e em passeios assim tolo, né?
Então uma lancha esteve por aqui ontem. A que horas, mais ou menos?
Bom, devia ser umas 5:30 ou 6 da tarde. Eu fui recolher a rede e deixei no varal. Eu vi alguns furos e comecei a fazer os remendos. Foi quando eu vi o barulho e vi a tal lancha.
Viu quem ia dentro?
Não, eu não estava perto, né? Pareciam duas pessoas. Mas nem sei se uma delas era mulher, não. Já começava a escurecer. Logo depois, sumiu de vista.
Para que lado foi?
Bom, para os lados da Praia de Ramo. Logo esqueci do caos e fui tratar da minha vida.
Está bem, João Grande? Eu creio que é só. João Grande é apelido, não é mesmo? Como é seu verdadeiro nome?
João Martiniano Napomuceno, um seu criado.
Ah, muito obrigado por tudo, João Grande. Muito obrigado. Não o incomodaremos mais. Passe bem, hein?
Os senhores também, né?
E então, chefe?
E então, pergunto eu. Anotou tudo, Suzy?
Ah, tudinho. Está aqui no meu bloco.
O homem é muito bem, né?
Um quase gigante minouro. Nordestino, desempenado e rijo.
Pois é, engraçada a maneira dele levar a vida, né? A mulher deu fora e ele nem parece ligar para isso.
Os simples também desenvolvem sua filosofia de vida, Suzy.
Isso, falou bonito agora. E agora, o que é que nos diz um amigo pensa fazer?
Antes de mais nada, vamos ao departamento saber se chegou alguma notícia. Afinal de contas, estamos na rua desde de manhã, né?
É, uma boa ideia. Olha, o carro está logo ali. Vamos andando.
É isso, vamos.
Olha, até que enfim o senhor nos aparece, é? É o inspetor Santos, não?
Sim, senhora. E a senhora...
Meu nome é Edviges. Edviges Fagundes Mendes, professora de trabalhos manuais e prendas domésticas.
Muito prazer, dona Edviges.
Prazer.
Esta aqui é a minha assistente, Sus Santana.
Prazer.
E este aqui é o Minoro, um amigo.
Eu leio sempre nos jornais notícias a respeito dos senhores três.
Muita honra, não?
É. Boa tarde, madame.
Madame não, senhorita.
É pena, né?
Pena? Olha, fique sabendo, moça, que ser senhorita nos dias que correm é uma honra. Antes uma senhorita honrada do que uma casada trislocada.
Falou e disse.
Mas aqui devemos a honra de sua visita, dona Edviges.
Eu conheci a tipa. Isto é, conheci não. Que não tenho gente daquela espécie no meu círculo de relações. Deus me livre e guarde.
A que tipo a senhora está se referindo?
A tal que estava morta e, com licença da má palavra, despida dentro do barco. Vale-nos Deus. Onde o mundo vai parar?
Jesus, vá anotando.
Ah, deixa comigo, chefe.
Continue, minha senhora.
Eu não creio que seja muito o que tenho a dizer. Mas acho que era meu dever de cidadoa comunicar às autoridades o que sei.
É cidadoa? Peraí, madame, a senhora não quer dizer cidadã?
Eu sei muito bem o que falo. Não foi à toa que alisei os bancos da ciência, moça. Cidadoa é tão válido como cidadão. Se tiver dúvidas, consulte o mestre Aurélio, o Caldas Olete e outros mais.
A senhora dizia que conheceu, pelo menos de longe, a mulher morta, não?
E de muito longe, graças a Deus. Mas o suficiente para saber-lhe o nome. A inditosa e trêfiga criatura chama-se Cleonice. Se é que esse era mesmo o seu verdadeiro nome. Eu sei por ouvir dizer, é claro, que eu não tenho prática desses assuntos. Que certas mulheres trocam seus verdadeiros nomes por outros mais de acordo com a vida que levam.
Então chamava-se Cleonice.
É, e por acaso, podem crer que foi mesmo acaso e não curiosidade malsã. Por acaso, dizia eu, fiquei sabendo que era casada e morava para os lados da Zona Sul. Aliás, é lá que a perdição fez seu quartel. Zona Sul. Começa com S. S de Satanás.
E como veio a senhora saber destas coisas?
Eu explico, meu caro inspetor. A tal criatura, sabendo que eu aceitava moças para ensinar bordados e prendas, atreveu-se a bater à porta de minha casa com um pé de cantiga, dizendo querer tomar algumas aulas. Como se mulheres assim precisassem saber fazer outra coisa além daquilo que fazem. Mas eu cortei mal pela raiz. Eu disse que tinha um número limitado de alunas e que este número já estava concluído. Pois a Valdevinas tirou da bolsa um cartão com seu nome e telefone para o caso de eu vir a mudar de ideia. Aqui o tem.
Com licença. Cleonice. Não traz o sobrenome?
Oh, inspetor, para certas mulheres, um nome só é bastante.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, telefone 24. A senhora nos forneceu uma excelente pista. Agora, diga-me uma coisa, dona Edviges.
Se eu souber.
O que iria uma mulher como a falecida fazer no Caju, uma vez que morava em Copacabana?
O que ela ia fazer, eu sei muito bem. Mas a moral, os bons costumes e o respeito que me merece uma autoridade como o senhor me proíbem de nominar certas ignomínias, se é que me faço entender.
Perfeitamente. E você, Minoro, entendeu tudo?
Eu, francamente, estou de boca aberta. Confesso que não entendi nada.
O que prova que o senhor é um puro. Certas coisas jamais deviam ser concebidas e muito menos entendidas. Eu tenho que penitenciar-me comigo mesma por citá-las. Mas era meu dever de cidadão.
Eu gostaria que a senhora nos deixasse o seu endereço para qualquer eventualidade.
Perfeitamente, inspetor. Eu moro na rua General Gurjão, lá no final. Aqui tem o meu cartão. Estarei sempre ao lado da lei e do direito. Aquela trêfega tinha que acabar como acabou. Mas um crime é sempre um crime. Os culpados devem ser punidos. Bem, eu creio ter cumprido com dignamente a minha obrigação. Não os molestarei mais por mais tempo com a minha desagradável e inútil presença. Senhores, senhorita, minhas homenagens.
Fazia muito bem, não, senhorita?
Grato por tudo.
Ah, nem por isso. Até mais ver.
Até mais ver.
Até mais ver.
Puxa vida, que mulherzinha estranha, hein, chefe?
Tô lá cheia de F's e R's.
Magra como um bambu, vestido cinza de mangas compridas e lá pelas canelas. Uma bolsa agarrada embaixo do braço, óculos de tartaruga,
Puxa vida, eu pensei que esses tipos já não existissem mais.
Ainda existem, como acabamos de constatar.
Uma mulher muito interessante, né?
Interessante, olha só. Já vi que você não entende nada do assunto japonês. Pra mim, aquilo é um espantalho.
E do mesmo que digo que é interessante, né?
Enfim, a gosto pra todos.
Então, vamos imediatamente ao endereço que nos foi fornecido por Dona Edviges. Vamos à Copacabana.
Beleza?
Meu Deus, acabo de ver o retrato de Cleonice na televisão. Eu não imaginava, eu não podia prever. Ela disse que ia à casa de minha sogra em Petrópolis e ficaria 2 ou 3 dias. E eu iria buscá-la no domingo, era sempre assim que fazíamos.
Sua esposa então costumava visitar sua sogra em Petrópolis?
Sim, fazia isso pelo menos 2 vezes por mês. Minha sogra é idosa e teme em viver sozinha na serra.
Seu nome é Estevão, não é verdade?
Estevão? Ah, sim, senhor. É Estevão Aureliano Pena. Eu sou contador de uma firma. Mas, então, Cleonice, mas como teria acontecido? Como foi parar naquele lugar?
Lamento dizer-lhe que sua esposa era vista com certa assiduidade por aquelas bandas. Hã? Geralmente em dias de semana.
Mas eu não entendo, inspetor. Não conhecemos ninguém no bairro do Caju, eu não sei.
Não sabe mesmo ou está pretendendo representar uma cena para nos enganar?
O senhor pensa então...
Senhor Estevão, cartas na mesa. Eu sei que o senhor tinha conhecimento da dupla vida levada por sua esposa.
Senhor...
Sei das brigas, das discussões, das ameaças e de tudo mais. Por que não confessa de uma vez que num acesso de ciúmes cometeu o crime? Continuamos ouvindo o original de Hélio do Soveral, Um Corpo ao Sabor das Ondas.
Não fui eu, não. Eu juro que não fui eu. Eu pensava que Cleonice estivesse em Petrópolis. Eu mesmo a levei à rodoviária e a coloquei no ônibus.
Rodoviária?
É.
Ela poderia perfeitamente saltar mais adiante na Avenida Brasil e tomar o caminho do Caju. Fica até bem perto.
Pô, mas eu não sei de nada.
Diz uma coisa, senhor Estevão. O senhor e a dona Cleonice não brigavam muito, não?
Bom, tínhamos algumas desavenças, mas...
Desavenças? Com xingamentos e bofetões, não?
Minha senhora, eu nunca agredi minha mulher.
Também sabemos disso. O senhor usava apenas palavras. Era ela que o agredia com unhas e dentes ou com quanta coisa ele estivesse perto das mãos.
Compreendo. Os vizinhos, né? O porteiro do edifício, andaram contando, não é?
Sua mulher era mais nova do que o senhor. Tinha um comportamento irregular. E o senhor sentia ciúme doentio.
Mas perfeitamente justificado.
Também sabemos disso. Mas, diga-nos uma coisa. O senhor tinha conhecimento de alguma aventura de Dona Cleonice? Seja franco, hein? A sua situação não é nada boa. Vou logo avisando.
O Márcio era doido por ela.
Márcio? Quem é Márcio?
É meu primo. É rico, bem casado, mas desde que conheceu Cleonice, apaixonou-se por ela. Leila morria de ciúmes.
E quem é Leila?
É esposa de Márcio.
Onde moram?
Na Barra da Tijuca. Rua General Ramiro Noronha.
Precisamos do endereço completo. Vamos interrogar seu primo e a esposa dele. São também suspeitos.
É, mas eu não... Eu não entendo nada, eu estou confuso, sabe? Apesar de tudo, eu amava a Cleonice. Sempre lhe perdoava os deslizes. Ela era jovem, bonita, era natural que fosse requestada. Inspetor, eu fracassei na vida. Eu não lhe pude dar nada daquilo que lhe prometi. Cleonice era mulher para viver muito bem, sabe? Eu mal e mal consegui comprar este apartamento aqui e olhe lá, é financiado. E vem pagando a duras penas. Eu não tenho muito dinheiro. Eu gostava de joias, roupas caras. É, a culpa foi minha. Eu fracassei, sabe? Eu fracassei, entende?
O crime ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira. Quando foi que o senhor levou sua esposa à rodoviária?
Foi na quinta-feira, por volta das 7 horas da noite. Eu vi quando ele marcou no ônibus para Petrópolis. Ela ainda me deu adeus da janela.
E o que fez o senhor durante a noite de quinta para sexta-feira?
O que eu fiz? Eu vim aqui para casa. Eu tomo a escrita de algumas firmas para fazer em casa e complemento assim o orçamento.
Estava só?
Sim, sim. Eu trabalhei até quase uma hora e depois eu fui dormir.
Entretanto, a luz do seu quarto permaneceu acesa até de manhã.
Bom, mas muitas vezes isso acontece. Eu deito-me e leio alguma coisa e acabo por adormecer sem apagar a luz. Acontece quase sempre.
O senhor então não tem um álibi?
Eu não preciso de um álibi. Eu amava minha esposa com todos os seus defeitos. Aceitaria tudo, menos a separação. Quanto mais a sua morte. Não, inspetor, eu não matei Cleonice. E eu odeio com todas as forças do meu coração miserável que cometeu tamanha infâmia. Se eu pecasse, eu seria capaz. Ah, eu nem sei do que eu seria capaz. Não sei, não. Eu não responderia por mim.
Está bem, não continuaremos a repisar sua dor, que vejo ser muito grande.
Obrigado.
Descanse. Tentaremos achar o culpado. Bem, meus amigos, vamos andando. O senhor Estevão precisa ficar só e acalmar-se.
Ficar só, hein? E agora em diante eu estarei irremediavelmente só. Para sempre. É? Para toda a vida.
Meu marido? Deve andar por aí, batendo pernas atrás da esposa do primo. É louco por Cleonice. Ah, e a oferecida da corda. Mas eu não concederei o desquite de maneira alguma. Ah, e depois, Márcio precisa de mim. Sem meu dinheiro, ele não representa nada.
A senhora não leu os jornais e nem viu televisão?
Tenho coisas bem mais importantes a fazer.
Isso. É beber uísque, né? Por exemplo, assim, não?
Ah, reparou nas garrafas e no copo, né? É verdade, eu gosto de beber. Eu bebo muito sempre que fico só. Isso é crime, por acaso?
Não, crime é assassinar uma pessoa e largar o corpo num barco ao sabor das ondas.
Eu não sei do que o senhor está falando, inspetor. Mas, afinal de contas, o que veio fazer em minha casa? Aconteceu alguma coisa, meu marido? Será que finalmente Estevão tomou coragem e acabou com tudo? Foi isso?
Dona Cleonice está morta. Foi assassinada. Seu corpo foi encontrado por um pescador num barco abandonado próximo à Ilha dos Ferreiros, no Caju.
Márcio? Foi ele? Diga-me, inspetor. Estão atrás do meu marido, não é?
O seu marido estava em sua companhia na noite de quinta para sexta-feira?
Não, o Márcio saiu daqui na quinta-feira à tarde e ainda não voltou.
E a senhora fica aqui simplesmente tomando uísque, sem se importar com o que possa ter lhe acontecido?
Mas eu sei o que ele costuma fazer quando desaparece. Eu saio de lancha com Cleonice. Vão para algum lugar que desconheço e de lá só regressam no domingo.
E a senhora aceita esta situação?
Eu comprei o marido a peso de ouro. Um homem a quem amo, mas que tenho plena certeza de que só quero o meu dinheiro. O que é que eu posso fazer? Pelo menos tenho certeza de que de segunda a quinta à tarde ele me pertence. Depois, Cleonice também não ama. Ela só quer desfrutar aquilo que Márcio pode comprar com o meu dinheiro. Basta eu cortar as facilidades financeiras e estarei cortando o romance. Mas eu não quero, não. Eu prefiro ter um inimigo que eu conheça. Mas então ela está morta. Bem feito.
A senhora acha isso mesmo?
Eu acho.
E se foi seu marido?
Bem feito para os dois. Ela porque perdeu a vida e ele porque fatalmente perderá a liberdade. Quando sair da prisão já estará velho para reiniciar nova vida de aventuras.
E sendo rica como é, não procurará defender seu marido contratando um bom advogado?
Eu não gastarei um centavo com isso. Já chega o dinheiro que joguei fora com Márcio. Se ele matou aquela mulher por amor, ciúmes, ou lá pelo que tenha sido, que cumpra a pena que merecer. Eu continuarei a minha vida.
Bebendo uísque aqui nesta casa imensa e sozinha, não é isso?
Mas
isso.
Nem sempre eu estou sozinha, inspetor. Nem sempre.
Não tem mesmo ideia de onde está seu marido?
Não, ele deve estar chegando. Hoje já é domingo, afinal, e são 5 horas da tarde. O Márcio não deve tardar. Eu conheço o ruído do carro.
Leila, querida, onde está você? Leila, eu estava com...
Boa tarde.
Quem são os senhores?
É a polícia que veio prender você pelo assassinato de Cleonice. Você foi descoberto, Márcio.
Polícia? Assassinato? Bom, mas eu deixei Cleonice...
Sim, continue. Onde foi mesmo que você deixou Cleonice, querido?
Senhor Márcio, eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é a minha assistente, Sua Santana, e este Minoro, um amigo.
Ah, sim, prazer.
Prazer todo meu, né?
Mas eu não estou entendendo nada.
Oh, querido, você nunca foi um bom ator. Vamos, dê logo o serviço. Vocês saíram de lancha, ela começou a aborrecê-lo como sempre, e você, zaz, acabou com ela. Não foi assim?
Quer fazer o favor de fechar a matraca, Leila? Ah, pro diabo que carrega com suas situações maldosas. Eu não sei de nada.
Mas esteve com dona Cleonice, não esteve?
Estive. Está ouvindo, Leila? Eu estive com Cleonice na quinta-feira à noite. Íamos ficar juntos até hoje. Mas ela não quis. Tentou uma discussão sem pé na cabeça e eu acabei por abandoná-la numa praia. Minha intenção era voltar mais tarde para apanhá-la e dar o incidente por encerrado. Mas quando lá cheguei, Cleonice tinha ido embora. Certo, alguém lhe deu uma carona de barco. Era uma ilhota desabitada. Ela só poderia ter saído por mar.
A morte deu-lhe uma carona, mas abandonou-a no meio do caminho.
Olha essa boca maldita. Não me faça perder a paciência.
Por favor, controle, senhor Márcio. Sua situação é bastante penindrosa. Onde esteve o senhor até hoje?
No hotel, sozinho.
Sozinho? Mas que estranho.
Não estranhe, senhorita. Eu não ia voltar para essa casa antes do tempo para dar um gostinho à minha mulher. Ela, na certa, estaria embriagada, como de costume, e faria uma de suas cenas ridículas e desagradáveis. Eu resolvi levar o assunto em frente, como se realmente estivesse em companhia de Cleonice. Liguei várias vezes para a casa dela e ninguém atendeu.
Ninguém atendeu? Quando e a que horas o senhor ligou?
Na quinta à noite. Isto é, já era quase de madrugada. Depois, na sexta de manhã. Aí eu desisti.
O senhor Estevão não estava em casa?
Bom, ninguém respondeu o telefone.
Bom, neste caso alguém está mentindo. Ou o senhor ou o seu primo.
Como?
Estivemos com o senhor Estevão e ele nos garantiu que não saiu de casa na quinta-feira à noite.
Então não sei. Só sei que liguei para lá sem obter resposta.
Bom, e fez o papel ridículo de ficar sozinho no hotel só para não dar o braço a torcer. Idiota.
Ferro você e suas frases de bêbada.
O senhor possui uma lancha, não é?
Sim, sim. Uma lancha amarela chamada Circe. Deixou no Yacht Club.
Na quinta-feira saiu de lancha e foi ao encontro de dona Cleonice.
Sim.
Onde?
Oh, no lugar de ser.
Ah, diga logo a verdade, diga. Eles se encontravam num velho ancorador pertencente à Quinta do Caju. Lugar discreto, habitado apenas por pescadores. Ninguém tomaria conta da vida alheia.
Foi lá que o senhor se encontrou com dona Cleonice?
Sim, foi lá. Era sempre assim. Saímos de lancha e íamos para algum local discreto ou ficávamos no mar.
Ah, tão romântico. O mar, o luar e os dois pombinhos arrulhantes.
Deixa a matraca, já disse.
Ai, que eu estou morta de sede. Aceitam alguma coisa?
Não, muito obrigado, minha senhora.
Ela vive embriagada, é um inferno.
Eu posso saber por que o senhor Márcio brigou com dona Cleonice?
Bom, ela... Cleonice... Bem, era muito bonita. Despertava tensões onde quer que fosse. E gostava de exibir-se. Entrou na lancha e tratou de trocar de roupa. Vestiu um biquíni sumário e exibiu-se. Afinal, haviam pescadores ali por perto. Eu não gostei, por isso discuti.
Ah, mas tanta gente já tinha visto aquela bela prenda. Que mal poderiam fazer alguns pobres pescadores.
Cale-se!
Não me calo, não. Estou na minha casa. Ou você se esquece de que tudo aqui é meu. Tudo me pertence. Até você me pertence. Eu comprei, paguei, é meu.
É, pois está muito enganada, sua idiota. Aturei tudo até hoje por pena de você. Uma bêbada, uma viciada, mas agora chega. Hoje mesmo deixo essa casa com tudo quanto lhe pertence.
Então tem que deixar até mesmo a roupa do corpo.
Não se esqueça de que custou o meu dinheiro.
É? Não seja por isso. Tiro agora mesmo e jogo na sua cara.
É, não, assim. Veja, um momento, por favor. Não fica bem um striptease a essa altura, né?
Desculpe, inspetor. Essa mulher tira a paciência de qualquer um. É uma megera, uma víbora destilando pessoas.
O senhor pode nos fornecer o nome do hotel em que esteve?
Perfeitamente. Eu estive no hotel Cara Brava, apartamento 1107.
Desde quinta-feira à noite?
Desde quinta-feira até hoje. Pode verificar.
Verificaremos. Bom, e agora vamos embora. Creio que o senhor e sua mulher têm muitas coisas a resolver sozinhos, né? Boa tarde.
Passe bem, inspetor.
Boa tarde.
A saúde de todos vocês.
Tintinho.
E muito amigo, vamos embora. Vamos embora que vem vindo um temporal por aí.
Ih, você está lelé da cuca, japonês. Temporal? O tempo está firme.
Minoro tem razão, Suzy. Ah? Vem temporal na cerca.
Isso, que temporal que vai vir. Vaja bem, gente. Vaja bem. Vamos
bem. Nara, só que faltava.
Você vai ver só. Ai,
canalha, canalha. Você não faz isso.
Olha essa boca, sua bêbada. Eu estou parado, chato.
Se você saiu aqui.
Ah, não me aborda.
Não disse, o futebol já começou, viu? Ilícia Nível, chegou a alguma conclusão?
Ainda não, mas tem uma boa pista. Resta confirmá-la.
Ah, sim, mas que pista
é essa? Vocês repararam que Dona Leila disse direitinho como era o local onde o marido se encontrava com a morta?
Isso é verdade, não?
É, chefe. Então vai ver que ela seguia o marido e foi ela.
Chefe, foi ela?
Dona Leila não tem um álibi. Aliás, nessa história, ninguém possui um álibi.
E o que, que nós vamos fazer?
Minoru, eu cometi um pequeno furto.
O senhor, chefe? Ah, essa não, eu não acredito.
E meus amigos, não é homem assim de roubar coisa, é homem de lei. Ele não é gatuno, não.
Então digamos que tomei emprestado esse retrato de Dona Leila que se encontrava sobre o piano da sala. Um retrato muito bom, numa moldura discreta.
E eu já sei que o Luiz Amigo quer fazer. E o Luiz Amigo vai mostrar o retrato da Dona Leila a alguém, não? Acha que ele estava perto do local do crime, não?
Elementar, meu caro Watson. Elementar.
E quem o Luiz Amigo vai mostrar o retrato?
Há duas pessoas. A Dona Edviges, professora de trabalhos manuais e prendas, e ao João Grande.
Sou pessoa de tomar conta da vida alheia, inspetor. Mas eu creio que certa vez, estando eu à janela, casualmente, é claro, vi essa moça aí saltar de um bonito carro esporte ali no largo e seguir a pé para os lados da Quinta do Caju.
E saberá dizer se pouco antes Dona Cleonice também passou?
Sim, agora que o senhor tocou no assunto... Sim. Aquela criatura tinha passado pouco antes. Ia de calças compridas e levava uma valise, como sempre, aliás. Mas eu não imaginei que tivesse nada a ver com a outra.
Esta da fotografia é a esposa do tal rapaz que se encontrava com a morta?
O tal da lancha amarela?
Como é que já beijo?
Eu nunca vi. Sim, porque eu não saio do recesso do meu lar para tomar conta das vidas alheias. Mas ensino prendas a muitas moças. E essas moças de hoje em dia não são como as do meu tempo. Falam de coisas que eu jamais me permitiria falar. Eu andei ouvindo os cochichos de minhas alunas. Falavam num bonitão que vinha numa lancha amarela encontrar a malcinada falecida. As meninas até me perguntaram o significado do nome da tal lancha, Circe.
E isso é nome da feiticeira com quem Eurice conviveu quando naufragou, não?
Ah, vejo que o senhor tem alguma coisa dentro da cabeça, hein? Cultura nunca é demais.
Isso.
E a Odisseia é uma bela página.
Bem, eu creio que é só. Desculpe o incômodo, hein?
Olha, é incômodo, não, inspetor. É sempre um prazer cumprir-se com o dever... De boa cidadoa. Exatamente. Muito me alegra saber que ensinei algo a alguém como a senhorita.
Isso faz muito bem, não?
Adeus, senhores.
O que é?
que é que você está rindo aí, japonês?
A veiada olhou para a cara da dozinha e da Zuz e fez o que era herói. Fez hora, não?
Ah, numa bola, tá. E agora, chefe, onde é que nós...
Agora?
É.
Vamos ver João Grande.
Essa dona esteve aqui faz algum tempo. Falou até comigo.
Ah, sim? E o que foi que ela lhe disse?
É, perguntou se o camarada da lancha amarela vinha sempre por aqui. Me prometeu uma boa nota para eu lhe dar o serviço.
E você, o que ele fez?
Ora, espetou, o dinheiro não faz mal a ninguém, né? Contei a ela o que sabia.
O que foi exatamente que você disse à dona Leila?
Eu disse que toda semana o homem vinha com a lancha e apanhava uma dona. Depois desapareciam. Sabe quanto ela me deu? 500 pratas. Deve ser maluca, ou então estava bêbada.
Isso mesmo, acertou, não? Ela estava bêbada, não estava?
Não, é possível.
É provável. Mas você só a viu uma vez?
É, só naquele dia. Nunca mais apareceu. Ah, o que foi uma pena, né? Quinhentão não faz mal a ninguém de vez em quando, né?
Está certo, São Grande. É tarde, você certamente se levanta muito cedo para pescar, não é?
É, por volta das 5.
Aquela lá é a sua canoa?
É, ela mesma. Chama-se Janaína.
Bonito nome. Bom, vamos andando, minha gente. Nós também precisamos descansar, não acham?
Isso. Ah, de pleno acordo, chefe, porque eu já estou caindo pelas tabelas.
Mas eu continuava investigando sem parar, não?
Ah, esse japonês parece que tem bicho carpinteiro.
Vamos embora. Amanhã continuaremos o trabalho. Adeus, João Grande.
Até mais, Petor.
Entendo porque o senhor me pediu para trazê-lo até esta ilha, inspetor.
Eu queria ver de perto o local onde o senhor diz ter deixado dona Cleonice.
É, pois ali está. Uma ilhota pequena que talvez nem tenha nome. Creio que quando a maré está alta, encobre a ilha completamente.
Também creio assim. Bom, mas agora a ilha está à mostra. É, pare. Vamos descer.
Essa ilhazinha é bem pequena, não?
Sim. Mas vejamos... Ali tem uma grande pedra. Não. Eu acho que pelo menos esta pequena parte da ilha fica à mostra, mesmo com a maré cheia. Reparem que tem algumas pequenas árvores.
Em verdade é isso, né?
Mas o que é, chefe? Para que o senhor está cavando aí junto à pedra?
Vejam.
É, Márcio.
Reconhece, senhor Márcio?
Sim, é o biquíni que Cleonice usava.
Quer dizer, é o que está restando dele, não? Porque está todo rasgado, não?
Esfacelado, como se alguém inútil houvesse rasgado as vestes sumárias da morta.
O senhor não está pensando que...
Fique onde está, senhor Márcio. Nem mais um passo.
Olha lá, a canoa de João Grande, não era?
É, chegou bem a tempo, João Grande. Descobrimos que foi aqui que se travou a luta de morte entre dona Cleonice e o seu matador.
Eu vi a lancha amarela aqui e tive curiosidade de ver o que era. Eu estava pescando por perto.
Fez bem em vir, João. Eu preciso de sua ajuda.
Ué, para quê?
Você é um homem bastante forte. Segure os pulsos do senhor Márcio. Depressa.
Mas o senhor não pode...
Quem está segurando, Petor?
Isso é um absurdo!
Espere enquanto coloco as algemas. Assim.
O senhor se enganou. Deixou as algemas em meu pulso, Petor.
Era exatamente o que eu queria, Minoro. Vamos. Minoro, agora.
Agarre
as pernas.
Nossa,
o
homem
doidão.
Senhor Márcio,
depressa,
aquelas cordas que estão na canoa.
Ah, sim, chefe. Deixa comigo.
Solte o japonês
dos infernos. Prontinho, chefe. As cordas já estão passando.
Senhor Márcio, sim. Ajude-me a amarrar muito bem este homem. Ele é perigoso.
Não, eu mato um. Eu mato um de vocês.
Ah, não. Você não vai matar mais ninguém como fez com dona Cleonice.
Cleonice? Mas então...
Pois João Grande, estou certo. Ele próprio se traiu. Na primeira vez que o interrogamos, disse ter visto ao longe uma lancha sem saber que ia dentro. Ontem descreveu a lancha e disse que sabia que o senhor vinha todas as quintas-feiras encontrar-se com dona Cleonice aqui perto. Pesca nas proximidades desta ilhota. Certamente viu o senhor partir sozinho na lancha, deixando dona Cleonice na ilha. Aproximou a canoa e depois...
É, foi isso mesmo. Aquela mulher vivia se exibindo quase sem roupa. Ninguém é de ferro, né? Ela ficou sozinha e eu me aproximei. Estava deitada ali, ó. Perdi a cabeça e avancei. Foi então que ela quis resistir. Eu sou forte, né? Agarrei ela à força e depois ela conseguiu escapulir e correu para o mar.
Você pegou um dos remos de sua canoa e atacou-a pelas costas. Estava despida, pois você lhe rasgara o biquíni. O resto já sabemos.
É, mulher só serve mesmo para arranjar complicação.
Não se enganado. Não, mulher não veja complicação para o homem, não. Homem é que procura complicação com mulher, não?
Bom, vamos embora. Ajude-me a colocar esse camarada na lancha. Se não estou enganado, ele tem mais outro crime a confessar.
E eu?
Mas... E sua companheira Corina, que desapareceu da noite para o dia?
Hein? Deve estar nas profundezas dos infernos para onde eu mandei. Mulher não me engana sem receber o castigo, não.
Eu calculava. Vamos embora?
Vamos sim, vamos embora. E agora, seu Márcio, se me permite um conselho, troca nome de sua lancha, não? Cici era nome de vidigeira, não? Isso não serve. Por que não chama ela agora de Suzy, por exemplo? Não?
Mas logo meu nome? Mas por que, Minoro?
Porque senhorita é assim que nem mar, não? Ah. É esbaveja, fica baba, faz onda, mas depois que caminha.
Ah, Minoro, vai pro inferno.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Corpo ao Sabor das Ondas. Estiveram em cena os artistas Geraldo Cruz, vivendo o papel de João Grande. Edviges foi Célia de Castro. Estevão Geraldo Velar, Leila Carmen Dolores, Márcio Wilson Marcos, Suzy Lourdes. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.